Estamos de volta, amigos e amigas que acompanham o nosso bate-papo, e Evandro Reis é o nosso convidado de hoje. Serralheiro de profissão e artista plástico por conta da profissão de serralheiro. Como é que surge o serralheiro Evandro depois de quase perder a visão? Volta para o trabalho, o patrão acata, mas dá uma liçãozinha de moral ali e vai ensinar a trabalhar?
Léo, o Radisson foi um professor assim, inexplicável. Ele, assim, eu dedicava muito, eu observava muito o que ele falava e busquei muito cumprir o que ele mandava para mim, né? O que ele colocava para mim. Então, eu era muito sério no que eu estava fazendo, né? Os amigos até ficavam chateados comigo porque tinha muito momento de brincadeira. E eu não tava, né? Então, eu já tive um momento de brincadeira na serralheria, né? Então, tem muita brincadeiras meio que forte, mas assim, eu era mais sério, né? Então, ele era muito sério também comigo. Então, assim, a pessoa, e também ele me dava, ele assim, a pessoa de confiança na serralheria, ele colocava pra mim, né? Então, e isso, eu ficava me policiando, poxa, se ele chegar e eu estiver fazendo isso. Então, acho que isso foi fundamental também para essa troca com ele, de confiança, de aprendizado. Então, se a pessoa que ia buscar algo na casa dele, eletrodo, o disco, então, Suvando, vai lá, abre a porta e vai lá e entra no meu quarto. E acho que isso que ficou muito marcado comigo. E aí, e essa responsabilidade eu tinha que ter e tinha que assumir, né? Então, eu acho que isso foi fundamental. A gente viajamos muito. Então, assim, a pessoa que saía com ele para viajar, às vezes era o finado Wilson também, que era um profissional também no tempo que a gente trabalhava, ou ele ou eu que viajava com ele para fora, né? Para Utinga, para Irecê, para América, Batata. Então a gente saiu muito, eu saí muito com ele e fiz muito serviço com ele. É isso.
Pois é. Alatsur Mota, para quem não se recorda ou não conhece a família, é da região de Serrolândia. Recentemente nos deixou, inclusive, deixou uma lacuna grandiosa também na sociedade morrense, no comércio local, né? E tenho certeza de que muitas, eu não sei se exatamente fachadas é a palavra correta, mas muitas frentes de casas em Morro do Chapéu, onde você encontrar portões grandiosos, vultuosos, grades, enfim,
casas de família,
né, você vai encontrar trabalhos do Anadissor. Ele falava dessa origem, vocês tiveram a oportunidade de voltar a Serrolândia com ele, como era essa questão, porque ele era muito família, a esposa, a filha Luciana, nossa colega de idade, né, da mesma faixa etária da gente, como era Anadissor nesse aspecto?
Léo, ele não comentava muito de Serrolândia, não. A gente, assim, eu fiquei sabendo, assim, ele não tinha muito, eu sabia que ele era de Serrolândia, mas ele não comentava muito. Nunca fui lá em Serrolândia também, então era uma coisa, não sei
dele, se... Então.
Era coisa dele, né? Então a gente não tinha essa troca de conversa da cidade de origem dele. Mas ele falava do João Mota, o irmão dele, né, que foi o professor dele, que ensinou a serralheria, inclusive até em Goiânia, uns 20 dias atrás, o João Mota foi na minha exposição, né? Tiramos foto junto, ele e a filha dele, de João Mota, mora em Goiânia, né? Então, a Luciana me passou o contato da filha, aí a filha falou: Evandro, o pai tá vindo aqui e vou levar na exposição. Então, para mim foi uma felicidade também, acho que foi muito forte que me recordei do Anadissor, a gente conversou muito sobre os catálogos, sobre o objeto que eu construí, né, com a referência dos catálogos. Então acho que isso dá uma alegria, né, do momento, né, naquele momento.
Além do professor, com vocês, Anadissor tinha a figura de pai também, tinha alguma coisa assim, uma relação entre vocês nesse sentido, porque estabeleceu-se uma relação de confiança patrão-empregado, né? Mas, naturalmente, seu pai ainda vivo, graças a Deus, mas, de certa forma, seu pai pegou e disse: toma pra tu e se vira.
Eu acho que eu fui muito independente. Então, se eu carreguei feira, eu vendi geladinho, eu vendi cocada, minha mãe fazia cocada, eu ia vender. Então, eu buscava muito a minha independência, né? Não, precisava, não buscava muito, né? Meu pai, e aí, acho que eu me recordo também de que meu pai teve um acidente, né? No pé, e o pé foi esmagado, assim, de uma forma muito, muito bruta. E eu vi ele no hospital, né? Ele chegou e ficava em casa aqui no quarto e eu observava aquilo e eu ficava assim, sei lá, doendo por dentro. E eu falei, não, eu tenho que... Eu acho que muito jovem, era, tinha uns 12 anos, 12 a 13 anos, esse o que aconteceu com ele, né? Então eu acho que eu busquei muito essa independência de não, sabe, não é que não precisar. Eu acho que eu via que ele fazia de tudo, mas né, naquele tempo, naquela época, era muito difícil as coisas. Uhum. Então eu tive que sair.
Foi isso que te levou a deixar o chapéu e ir para Goiânia? Foi busca de novos ares, novos horizontes? Você nos comentava em outra entrevista de que foi apenas um convite da irmã. Mas uma coisa... Aí eu volto à música de Vanessa da Mata. Ainda bem que o convite aconteceu?
Acho que foi o destino, né? Então, assim, eu nunca pensei em sair daqui do morro. Eu já... Assim que eu saí do Anadissor, eu abri uma serralheria, né? Eu trabalhei alguns dias aqui em casa e abri uma serralheria. Eu já comecei a trabalhar, já buscava clientes, já tinha... O próprio Anadissor mandava alguns, né, alguns para mim. E o destino, Rosana casa, minha irmã casa e vai para Goiânia, né? E com acho que um ano na serralheria, ela me liga e me pergunta se eu gostaria de ir visitá-la. Da Goiânia, então assim, e eu já tava com a serralheria, já tinha comprado um lote para fazer a minha empresa, a serralheria, mas ao chegar em Goiânia, eu acho que eu vi uma cidade linda, uma cidade, sei lá, visitei praças, vi escultura, né? Então acho que o fundamental também de você, da cultura, né, você ir nas praças e ver escultura, você ver quem que é, ver uma placa e ver o artista. Eu acho que isso também me deu, né, me recordou Goiânia, meu chapéu também, que, né, acho que eu me recordo também do Canarana, do Rosendo, do Gilmar. Então, eu acho que quando a gente chega numa capital e vê um trabalho de uma escultura na praça, tem museus pra gente visitar. Então, assim, eu gostava muito de visitar lugares, né? Então, aí você chega no museu, observa uma exposição. Então, eu acho que isso... Não sei, isso acho que tá no DNA, eu acho que o DNA, né, meu bisavô era carpinteiro e fazia cavaquinho, né, então, aí eu me recordo também com 12, não sei se foi 12, 11 ou 12 anos, eu fiz um curso de pintura ali perto do Colégio Nossa Senhora, lá naquela, como é que chama, em frente ao branco, o banco na esquina, naquele da esquina lá, é o Salão Paroquial, que tem?
Sim.
Isso, o Salão Paroquial, então... Com 12 anos, eu me recordo que eu fiz um curso de pintura lá, gente. Então, como que faz? Não dá pra fugir, né?
Tava nascendo ali. Mas o que despertou para a arte em ferro? A arte do serralheiro. Você não ficou apenas produzindo portões, grades, outras peças com a serralheria. Você passou a produzir peças específicas que levam as pessoas a... observarem por outro ângulo o ferro, o material que você trabalha. Como é que nasceu o artista em ferro, o serralheiro artista?
A profissão de serralheiro é um ofício artístico, né? Sim. Então, você tem que dobrar, você tem que cortar, então já estava tudo aqui em mim. Eu observo, é importante que para colocar esse objeto, esse ofício na arte, eu precisei aprender, eu precisei de buscar referência, eu precisei de conhecer outros artistas, eu precisei de ler, eu precisei de visitar galerias ou museus para poder buscar essa ponte entre o serralheiro, que eu já tinha uma habilidade como um escultor, né? Eu acho que é isso. E aí pronto, eu acho que foi essa até... eu acho que o primeiro curso que eu fiz foi de pintura, né? Então eu não fui para pintura, né? Eu fui pro objeto, pro desenho, né? Então acho que isso já estava. E o ponto, acho que o ponto fundamental foi isso, foi o ofício.
Bom, mais uma pausa na prosa e você nos traz agora uma canção internacional. Nina Simone, Here Comes the Sun. tem algum significado, a música tem alguém para dedicar, você fica à vontade, lembrar dos amigos da região que ainda ficaram por aqui, não sei, familiares do Largo, enfim, o rádio alcança.
Eu acho que é um momento de eu sempre coloco muito meu momento de trabalho, né? Uhum. Ir pro ateliê com acho que eu levanto cedo, 6 horas, aí faço o meu café e vou pro ateliê e vou, acho que é mais pela canção da música, né? Então, acho que foi, é mais isso, uhum. É mais de momento do artista, de você ouvir essa canção e você fazer alguma coisa, é mais para isso, mas no sentido de
inspiração.
De inspiração.
Vamos ouvir então e a gente volta para fechar o bate-papo.